Olá, estamos começando mais um podcast de Vida Financeira, nosso programa aqui da Editoria de Livre Iniciativa da Gazeta do Povo. Essa é a nossa 11ª edição e o tema hoje são os fundos de investimento imobiliário. Para explicar direitinho como que eles funcionam, quais as vantagens de se investir neles, eu, Fabiana Isola Menezes, tenho comigo hoje o sócio-diretor da Triar Gestão de Patrimônio, Miguel Russo, e do especialista em finanças e blogueiro aqui da Gazeta do Povo, Teco Medina. Oi, Teco.
Oi, Fabiane, tudo bom?
Tudo bem. Oi, Miguel.
Olá, boa tarde e boa tarde a todos, tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde a vocês também. Gente, vamos começar com uma pergunta básica. E daí acho que eu vou começar com o Miguel, né? A gente pode começar explicando, né, para o ouvinte o que são os fundos imobiliários. Eu tenho alguns dados do início desse ano da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário, né, da ABCIP. Hoje, segundo a associação, a gente tem 70 fundos que compõem o índice dos fundos imobiliários. Em 2011, quando esse índice foi criado, existiam apenas 17 fundos, desculpe. Então, hoje são 70, o maior crescimento ocorreu entre 2012 e 2013. Miguel, a partir desses dados, né, você pode explicar, então, o que são os fundos imobiliários?
Claro. Os fundos imobiliários, eles são uma interessante alternativa de investimento que, basicamente, tem como ativo investido um ativo imobiliário. Mas, antes de explicar o que tem no fundo imobiliário, o que é interessante dele é que a distribuição de rendimento desses fundos para as pessoas físicas, ela é isenta de imposto de renda. Isso acontece em vários países do mundo. A ideia desses fundos é incentivar essa indústria. Então, para as pessoas físicas que investem nesses fundos, o rendimento que as pessoas recebem é isento de imposto de renda. Em adição, essa pessoa, quando está comprando fundo imobiliário, ou seja, ela está comprando um pedaço de um ativo imobiliário, ela faz isso sem os impostos que geralmente ocorrem quando ela compra um ativo físico, uma casa para alugar, um apartamento ou um galpão para alugar. Quando ela compra isso, por exemplo, ela tem que pagar imposto de transferência de bens imóveis, o ITBI. Isso não acontece no fundo imobiliário. Então, ele tem algumas vantagens, como essas que eu estava citando, que tornam esse investimento realmente melhor do que você comprar o ativo físico. E essa é a ideia dele, a ideia de você tornar esse mercado mais pulverizado e que as pessoas, mesmo com ticket menor, com valor de investimento menor, ela possa comprar um pedaço de um empreendimento imobiliário e, a partir daí, auferir a receita de aluguel desse empreendimento sem pagar imposto de renda.
Ok. E essa isenção de imposto de renda, ela vale para todos os fundos?
Não, tem que ter algumas características para que isso valha. A pessoa que investe no fundo tem que ter menos do que 10% desse fundo imobiliário. O fundo tem que ter mais do que 50 cotistas. E esse fundo tem que ter a cota dele negociada em bolsa ou em mercado de balcão organizado. A partir dessas características, se elas forem respeitadas, o investimento, o rendimento do investimento passa a ser isento para as pessoas físicas que ali investem.
Ok. E onde que, quando a gente fala em termos de investimentos, você acabou de dar algumas vantagens, né, Miguel? Em qual categoria que os fundos de investimento imobiliário eles se enquadram quando a gente fala de investimentos mais conservadores ou mais arrojados, em termos de prazo também, curto ou mais longo? Né, se puder fazer até uma comparação com outros tipos de investimento para facilitar o entendimento.
Eu acho essa de verdade uma ótima pergunta. Eu entendo os fundos imobiliários, o mercado também entende dessa maneira, como uma classe de ativos. Então, existem fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos multimercado e os fundos imobiliários. Assim como outros fundos, eles têm subcategorias dentro dele. Então, por exemplo, um fundo imobiliário, ele pode ter, dentro dele, ele pode investir em títulos com lastro imobiliário. Então, você pode ter um imóvel alugado e você compra esses contratos de aluguel e eles passam a ser um ativo do fundo, que passa a ter recebíveis imobiliários lá dentro. Essa é uma categoria de fundo imobiliário. Existem outras. Tem fundos, por exemplo, que compram lajes corporativas, andares que as empresas alugam para que os seus funcionários trabalhem. São as lajes corporativas. Existem também fundos imobiliários que investem em shoppings, fundos imobiliários que investem em logística, Tem fundo imobiliário que tem um hospital investido. E aí, claramente, o risco entre eles é diferente. Eu posso citar, por exemplo, para você, imagino ser muito difícil, em caso de falta de pagamento, você desalojar um hospital que foi investido por um fundo imobiliário. Então, existem categorias diferentes de risco lá dentro. Se você tem, por exemplo, um a receber de aluguel de um banco AAA que o fundo imobiliário investiu nesses recebíveis, é claro que isso é bastante sem risco. Se você tem um galpão logístico numa área não privilegiada, monousuário, é claro que numa hora pior da economia, como infelizmente a atual que a gente está vivendo, esse fundo pode ser mais arriscado. Então, enfim, tem diferentes categorias. Um pedaço dela se parece até com fundos de crédito, que pode ser um crédito muito bom. Uma parte delas são lajes corporativas, se tiverem várias lajes com diferentes usuários, é um fundo também mais, também com menos risco. Agora, se for um fundo mono-usuário, num segmento que sofre bastante com a economia, ou num segmento que você dificilmente consegue tirar aquele inquilino em caso de falta de pagamento, esse é o fundo mais arriscado.
Ok. E em termos de prazo, Miguel, quando a gente investe nos fundos imobiliários, a gente está investindo em que prazos, geralmente, né? Com que prazos?
Olha, eu entendo que o horizonte de tempo, mesmo naqueles mais conservadores, deveria ser superior a um ano. Para aqueles, então, que são quase uma incorporação imobiliária, eu entendo que aí o prazo até parecido com renda variável deveria ser aí de 4 a 6 anos o seu período de investimento. Então, se a gente pegasse aqueles mais conservadores e aqueles que são menos conservadores, eu imagino que de 1 ano até 6 anos é o período em que eles se alojam com relação a período de análise de investimento.
Tá. E, bom, pelo que o Miguel está nos explicando até agora, Teca, não me parece que é um investimento que você deva fazer sozinho se você é um investidor inicial ou mesmo se você não teve nenhum contato ainda com esse tipo de fundo, né?
Pois é um investimento diferente. Eu pessoalmente nunca investi num fundo imobiliário e me culpo por isso, acho que perdi boas oportunidades. E acho que tem, Miguel, me corrija aí se eu estiver errado, acho que tem uma divisão importante de como a gente pode olhar para um fundo imobiliário de uma outra maneira, né? Aqui no Brasil você ainda tem pessoas que investem em imóveis, né? Pessoas que compram imóveis e colocam esses imóveis para alugar. Acho que para essas pessoas que olham o imóvel como investimento dessa maneira, o fundo imobiliário é uma opção bem melhor, né? Uma opção que você dilui risco, uma opção que você, em tese, coloca na mão de especialistas para poder diluir esse risco, ou escolher esses imóveis, ou escolher melhor os seus locadores. E ainda, eu não sei se as pessoas que investem em imóvel já se atentaram para, por exemplo, a parte da isenção do imposto de renda, que no final das contas faz bastante diferença. Então, acho que antes da gente olhar o fundo imobiliário como investimento contra fundo de renda fixa, contra fundo multimercado, contra fundo de ações, eu acho que ele tem esse atrativo grande para essas pessoas que investem em imóveis mesmo, né?
Eu acho essa uma abordagem inicial muito boa. Muitas pessoas realmente têm imóveis entre os seus ativos, e é até interessante, quando a gente pergunta para investidores, comente um pouco seus ativos, alguns não comentam os ativos imobiliários físicos que eles têm, e aí a gente alerta que isso também é um investimento que deveria ser olhado sob essa ótica. Enfim, acho que a sua abordagem inicial é perfeita. Essa indústria tem crescido com esta abordagem corretamente. Eu até imaginei, se perguntando para mim pessoalmente, eu imaginei que o crescimento fosse ser mais rápido. Ele tem acontecido um pouco mais devagar do que eu imaginava, mas é um primeiro approach muito, muito, muito correto. Tem muita vantagem você ter o ativo no fundo, você pode sair com mais facilidade, você sai de maneira mais barata, sem pagar os impostos de transferência, e o imposto que você recebe e o benefício que você recebe da renda mensal, ele realmente pode ser isento para a pessoa física no fundo imobiliário. Então, a comparação com o imóvel é perfeita. Só fazendo um adendo ao que você falou, algumas pessoas elas entendem que por ter um ativo, uma casa, um apartamento, esse ativo não sofre desvalorização porque ele não é. no nosso jargão de mercado, marcado a mercado, né? Você tem uma casa, acha que ela vale um valor e acha que ela não se deprecia em crises como a gente está vivendo atualmente. O fato é que ela se deprecia, mas ninguém te informa qual é esse valor novo, então você não faz essa marcação nos seus investimentos. E no fundo imobiliário isso acontece, a cota é negociada todo dia, então você percebe valorizações ou desvalorizações, e tem algumas pessoas que se incomodam um pouco com isso. Aí tem uma questão educacional que eu acho que se superada, e deve ser superada com explicação, ele realmente é muito melhor do que você ter o ativo físico na sua carteira de investimento.
E acho que a segunda outra coisa, né, Miguel, além dessa comparação com quem gosta de investir em imóveis, é que com esse cenário que a gente, que, bom, enfim, já está desenhado de taxa de juros baixas e que devem permanecer baixas aí por pelo menos 2-3 anos, esses fundos imobiliários, como outras classes de ativos, eles vão se tornar de novo mais interessantes, né? A lógica é mais ou menos parecida com o multimercado ou com fundo de ações. Quando você tem 14, 25 na mão, que era a taxa básica de juros até outro dia, que te dava mais de 1% ao mês, nem todo aluguel, nem todo investimento imóvel te rende todo mês 1%, um e pouquinho, né? Quando essa taxa de juros cai pela metade, a gente está falando de algo como 0,5%, 0,6%, você já consegue ver um monte de fundo imobiliário, um monte de negócios relacionados a imóveis que conseguem te proporcionar mais do que isso, pela simples razão de que a primeira caiu bastante, né?
Isso é bastante verdadeiro. Tem muitos fundos que têm ativos que não estão locados, então, enfim, ele poderia ter uma renda de aluguel e o imóvel está vazio. Muitos contratos foram refeitos nessa nova realidade da economia, que é uma realidade pior, e talvez no futuro sejam refeitos para voltar ao valor que era antes, ou um valor intermediário. Enfim, eu concordo com você, eu acho que com juros como está, e em havendo uma parada na piora da economia e uma melhora, essa classe de ativos também tende a responder positivamente e se valorizar. Isso acho também é verdadeiro. O comentário que foi feito, acho sim que a pessoa, o investidor, ele pode procurar uma ajuda profissional para identificá-lo, para ajudá-lo a identificar qual é o fundo ou os fundos que são melhores para ele. Existem fundos mais agressivos, existem fundos mais conservadores, fundos monousuários, ou seja, que está alugado só para uma pessoa e tem um risco diferente, enfim. Eu acho que ele pode buscar uma ajuda, mas eu realmente gosto bastante da classe de ativo, acho que ela vai se desenvolver muito no Brasil, já se desenvolveu e vai se desenvolver mais ainda.
Miguel, Teco, vocês citaram algumas das vantagens, né? Eu até pensei numa outra aqui, que não é exatamente os impostos, né? Mas é que, claro, que no investimento de fundo imobiliário você não tem uma coisa básica, que é o custo de manutenção daquele imóvel, né? Muitas vezes as pessoas não pensam nesse custo de manutenção, quando a gente estava falando antes de valorização ou depreciação do valor de imóvel. E daí, a partir daí, eu também queria fazer uma outra pergunta, que tem gente que já investe em imóvel porque tem dinheiro para investir em imóvel. Tem gente que não investe, mas gostaria, até porque faz parte da cultura do brasileiro esse investimento em imóvel, mas não o faz porque não tem dinheiro. Qual o investimento inicial desses fundos de investimento imobiliário?
Esse fundo é um fundo que a cota é negociada em bolsa de valores, então você consegue comprar poucas cotas com poucos milhares de reais, com menos de 5 mil reais, você já consegue fazer investimentos iniciais. Ele é negociado como uma ação, inclusive o ticket dele é exatamente o ticket de uma ação, é sempre o final 11 aí que identifica um fundo imobiliário. Então você negocia o fundo como se estivesse negociando uma ação, e com uma quantidade pequena de dinheiro você já consegue adquirir um fundo imobiliário. É uma classe realmente muito interessante nesse sentido. Você perguntou o lado desfavorável. Muitos clientes falam que essa marcação a mercado, porque como ele é, entre aspas, negociado como uma ação, ele tem ali o preço em tela todo dia, você consegue saber quanto vale aquele seu investimento. E tem pessoa que tem dificuldade de imaginar que um ativo imobiliário dela oscilou muito de valor de um mês para o outro. Porque ela é acostumada a carregar um apartamento no seu portfólio de investimento. Então essa é uma desvantagem que tem que ser superada e explicada para a pessoa, que o apartamento dela, se for marcado a mercado, também oscila bastante. A pessoa pode não perceber, mas isso acontece.
Certo. E como que o investidor... esse que vai começar a investir em fundos imobiliários, ele deve começar a pensar já de como, de que forma que ele vai se comportar, Miguel? Porque você está falando justamente dessa negociação diária, dessa variação diária. Não é uma pessoa que... Ela não pode se desesperar, né? Todo dia, quando ela vê o valor mudando. Como que funciona em relação até a outros investimentos dos quais, sobre os quais a gente fala aqui, né? Muitos deles a gente fala, não, veja, esse aqui você tem que carregar até o final do prazo, ou esse aqui é bom ou não você negociar antes. Como que o investidor deve se comportar nos fundos imobiliários?
Eu entendo que um fundo bem adquirido também é um fundo que foi bem vendido pela pessoa que a está assessorando, né? Então, imagina que a pessoa fala, meu horizonte de investimento é de 2-3 anos, e eu entendo que essa classe de ativo pode me dar um retorno, eu quero comprar um pouco dela. Eu sugeriria esses fundos que têm títulos com lastro imobiliário investido, porque esse é um fundo que tende a oscilar menos nesse prazo que a gente está falando. Se a pessoa foi identificada como uma pessoa de perfil mais agressivo, que aceita que a cota do fundo possa oscilar bastante em nome de um retorno de longo prazo bom, aí existem, abrem-se novas classes dentro de fundos imobiliários que podem ter um retorno melhor, mas também podem ter oscilações também maiores, como fundos de shopping center, por exemplo, enfim. Então, tem que identificar bastante bem o perfil dessa pessoa, o que ela quer, entender qual fundo imobiliário é melhor para ela. Agora, não podemos perder de vista, acho que o que o Teco nos falou inicialmente, que se a pessoa tem um apartamento alugado, ela também às vezes não percebe, mas aquilo dá um trabalho para a vida dela de renegociar o contrato, às vezes tem um vazamento naquele prédio que ela tem que ir lá resolver. Tudo isso tem um custo para a pessoa que é grande na vida pessoal dela. Se o imóvel fica vago, ela fica 3 meses sem receber, ela fica realmente 3 meses sem receber. E tudo isso no fundo imobiliário, tem uma equipe profissional por trás, que cobra uma taxa de administração, é verdade, mas geralmente é bem menor do que o custo que a pessoa tem para administrar seus imóveis, e todos os riscos estão diluídos ali. Então, eu acho realmente a comparação do fundo imobiliário com 1, 2, 3 imóveis que a pessoa física carrega, eu acho o fundo imobiliário muito superior.
De quanto que é a taxa de administração, geralmente, desses fundos?
Algo entre 0,3%, 0,4%, 0,5% ao ano.
Ok. O Teco tinha até ensaiado, né, agora há pouco, uma ideia para a gente falar um pouco das perspectivas, né, para esses fundos nesse ano. Pelo que eu vi, alguns dados, né, vamos lá. Em 2016, dos 70 fundos, aqueles que eu mencionei lá no início do nosso podcast, 89% superaram o CDI, que é a taxa de juros praticada entre os bancos, né, e que baliza outros investimentos. E apenas 4 deles tiveram resultados negativos. Mas se a gente olhar a janela maior, que é a janela de 2014 a 2016, a gente vai ver que menos da metade desses fundos superou o CDI. Isso, claro, deve ter a ver muito com o tipo de empreendimento, com o setor econômico ao qual ele estava ligado e etc., né? Então, por exemplo, nesse período, alguns dos fundos que melhor performaram, como citou o Miguel, por exemplo, foram aqueles ligados a empreendimentos de shopping centers, e também tiveram alguns que performaram muito bem, que estavam ligados a escritórios de altíssimo padrão. Miguel, vou começar com você. Quais são as perspectivas para 2017? E daí eu gostaria, se possível, que você citasse uma ou outra categoria de fundos que vocês acreditam que vai performar bem em 2017.
Tá bom. Antes eu queria só falar um pouco mais sobre o que você falou, que eu achei muito, muito, muito correto. Essa classe de ativo, ela responde por dois pontos que eu acho que são importantes a gente citar. Ele responde muito com a taxa de juros de longo prazo. Então, imagina que esses fundos têm uma renda de aluguel, né? E que se o juros de longo prazo sobe muito, esse fundo ele também sofre muito, porque ele se comporta quase como se fosse uma NTNB, um título indexado a IPCA mais de longo prazo. O fluxo dele parece muito com o fluxo de uma NTNB. Não é um approach, uma aproximação perfeita, mas um pedaço do comportamento dele é de acordo com a taxa de juros de médio e longo prazo. E ele também responde pelos empreendimentos que estão dentro da carteira. Então, por exemplo, se ele tem algumas lajes corporativas e metade delas estão desalocadas, estão sem ninguém para alugar, é claro que o rendimento dele mensal é menor e claro que a cota dele também vai sofrer. Então, tudo isso para te dizer o seguinte, a gente já vive uma perspectiva real de queda bastante acentuada da taxa de juros. Então, quando você falou que os fundos se recuperaram, boa parte da recuperação foi por conta disso. A taxa de juros de longo prazo já caiu muito, a de curto também, e os fundos se recuperaram disso. Agora, a valorização do imóvel, seja do aluguel ou propriamente do imóvel, eu entendo que isso não aconteceu ainda, e se o Brasil continuar a se recuperar, se a recuperação for mais acentuada, isso pode acontecer e pode acontecer muito. Então, se o nosso cenário for de que o Brasil começa uma melhora, e esse é o cenário que eu acho correto, é razoável supor que esses fundos vão se recuperar mais ainda, passando até a marca do CDI de prazo mais, de médio prazo e de longo prazo que você citou.
É, quando a gente conversa com os empresários do setor de construção, e vou até voltar um pouquinho, né, no tempo. Quando eu fiz isso lá em março, por exemplo, tinha um entusiasmo maior, né? E a gente sabe por quê. Mas, enfim, tinha um entusiasmo maior e eles tinham uma esperança de que houvesse uma recuperação um pouco maior do setor a partir do segundo semestre. Imaginando que não só a taxa de juros ia estar caminhando como ela está caminhando, e a inflação e etc., mas também que as reformas teriam saído e a gente tivesse todo aquele cenário político desenrolado, né? Isso acabou não acontecendo, mas, pelo que eu sei, os empresários ainda acham, sim, que está havendo uma pequena, mas uma recuperação até o final do ano, né? E a gente vê isso dependendo, quando a gente olha para algumas pesquisas, né, do mercado imobiliário. Então, por exemplo, se a gente olha para as pesquisas das empresas do setor de crédito, que geralmente é aquele preço que é o negociado, que é o preço que a pessoa vai lá e financia com o banco, a gente vê que esse preço já está voltando a chegar ali ou está acompanhando já a inflação, né? Quando a gente vê o preço anunciado, algumas pesquisas em algumas cidades, a gente já vê que algumas cidades já estão superando, né? O valor de venda já está superando a inflação do período. Então, assim, o que eles me dizem, sim, está havendo, há um cenário de pequena recuperação, mas eu acho que não era exatamente o que eles tinham imaginado, né, Teco? Assim como outros setores da economia, né?
Não, acho que não. Acho que você está correta no que você está afirmando, mas acho que o grande segredo do investimento, normalmente, é você conseguir antecipar um pouco, ou pelo menos surfar essa onda inteira, né? O Miguel chamou atenção, esses dois vetores que são os mais importantes para fundo imobiliário, um deles já aconteceu, um deles já é uma realidade, e eu acho que o que é o mais importante, ela deve permanecer aí por pelo menos 2-3 anos, que são taxas de juros mais baixas. A outra, que depende da recuperação econômica, é muito difícil de você precisar quando ela vai começar, quando começar, qual a velocidade que vai ser, e quando ela chegar, por quanto tempo ela vai durar. Mas o que a gente pode afirmar é que, se a gente olhar hoje agosto de 2017, você tem uma perspectiva melhor para frente do que você tinha em agosto de 2016, em agosto de 2015 e em agosto de 2014. Portanto, eu acho que é uma hora interessante para as pessoas ficarem atentas a investimentos que se beneficiam da recuperação da economia. Mesmo que a gente erre por 6 meses, ou mesmo que a gente erre um pouco na intensidade da recuperação, ela vai vir, e quando vier, os investimentos que estão atrelados a uma melhora da economia, eles devem entregar bons resultados. Acho que esse é o grande risco, mas é o grande valor que está por trás de fundos imobiliários nesse momento, ou até o final desse ano, que a pessoa deveria ficar um pouco de olho.
Eu acho que você falou muito correto e eu só queria acrescentar. Muitas vezes nós e a pessoa física se cobra muito de acertar o exato momento em que vai acontecer a virada, o exato momento em que aquilo que se projetou vai acontecer. Os maiores retornos, os melhores retornos estão em você acertar a classe de ativo e acertar todo o movimento. É quase irrelevante, de verdade, se você vai acertar o dia ou a semana em que aquilo vai começar. E às vezes a pessoa fica se cobrando isso e perde o movimento inteiro. Não, eu quero entrar aqui no bottom do mercado, quero sair no topo do mercado. Isso mesmo para profissionais é muito difícil, eu não recomendo que as pessoas tentem isso. Se elas conseguirem pegar uma grande parte do macro movimento, isso já está ótimo. Então, eu acho que o seu comentário é muito bom, eu acho que a hora de olhar esse macro movimento é agora, e não, assim, se atrasou um mês, dois, três, 6 meses a recuperação, mas a gente está certo e ela vem, a pessoa não deve se cobrar por acertar o mês correto ou a semana correta. Ela deve adquirir, isso que a gente está falando está certo, ao longo de 2, 3, 4 anos, ela vai conseguir um bom retorno e com isso deveríamos estar todos felizes.
Miguel, você tem alguma recomendação final em termos de fundo? Quer dizer, quem está nos ouvindo e está pensando, puxa vida, vou dar uma olhada nisso aí e vou começar a investir em fundos imobiliários?
Tem alguns que a gente acompanha mais de perto, não quero dizer que com isso é uma estreita recomendação, mas tem dois que eu acompanho bastante de perto. O Rio Bravo Renda Corporativa, que é um fundo de lajes corporativas, um fundo diversificado. E também tem um que eu acompanho, o CSHG Brasil Shopping, que é um fundo que investe em shoppings, também acho que é um fundo bastante bem gerido. Mas o que eu posso dizer para o investidor é que ele olhe, avalie, leia, peça ajuda para um profissional, para aquele monte, um portfólio, enfim, eu não queria que a recomendação tirasse dele essa vontade que ele tem, e se ele tem eu fico feliz, de estudar um pouco mais essa classe de ativo e entender mais.
Fora, enfim, as corretoras e os gestores que trabalham com isso, tem algum outro canal de informação que é interessante o investidor começar a buscar, quem está querendo começar a conhecer um pouco mais esses fundos?
Sem dúvida, tem empresas de gestão de patrimônio que podem ajudar esses investidores, tem agentes autônomos que podem ajudar esses investidores também, tem gestores, como você falou, que podem ajudar. Tem algumas corretoras que disponibilizam material interessante também para a pessoa ler e entender. Enfim, existem pessoas muito aptas a ajudar esse investidor se ele procurar ajuda.
Ok. Gente, acho que é isso. Acho que era uma forma de introduzir o assunto e falar um pouquinho das perspectivas. Você tem algum comentário final, Teco?
Não, só que eu acho que vale a pena o investidor abrir um pouco a cabeça para esse tipo de investimento. Eu acho que pode ser uma ótima aposta para 2018 em diante. E se ele for fazer, se ele for começar pequeno e de preferência talvez diversificar os fundos imobiliários até para ele perceber vantagens e desvantagens deles, no que um ou outro pode ser melhor investimento para ele. Enfim, acho que nunca é bom você começar muito grande numa coisa que você não conhece, nem muito concentrado num único fundo. Então eu faria uma diversificação na medida do possível e começaria com um valor pequeno para ir percebendo também se aquele investimento foi feito para ele ou não.
Ok. Gente, muito obrigada pela participação. A gente vai se encontrar outras vezes para falar de outros assuntos ligados a investimento, a educação financeira e etc. Quem está nos ouvindo, se quiser mandar sugestões, críticas, etc., por favor, é só escrever para Livre Iniciativa, tudo junto, @gazetadopovo.com.br. Até a próxima.